Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Falei com a Lépica, que é organizadora da Rainbow Alley Cat, já de todas as edições, e a gente vai fazer uma série. Já falei isso pra você?
Não.
A gente vai fazer uma série de programas, já falei isso pra você, né, Ali? A gente vai fazer uma série de programas falando sobre essa experiência e organizações de outros grupos, outros coletivos que ocupam a cidade dessa forma, com esse corpo gigante. É impressionante, vai ser muito legal. Mas, vai lá, Jacob, qual que é a tua experiência? Como é que você viu a coisa?
Largam todas as pessoas juntas, e logo no começo a gente teve que correr ou andar a pé no começo para ir atrás no primeiro ponto de parada, que era próximo ao local da largada, que tinha um manifesto, que é a lista com os endereços e alguma coisa que você tem que dizer nesses endereços, né? Então, geralmente grava um vídeo dizendo alguma coisa, contando alguma coisa. Essa prova foi em duplas. Uhum. E tinha várias categorias também, né? A bicicleta fixa.
Ah, sim.
Só com, né, sem freio, aí a fixa com freio, aí...
Era, né, tudo segmentado?
E tipos livres de bicicleta. Acho que era fixa sem freio e o outro segmento era qualquer outro tipo de bicicleta.
Tá.
Não tenho certeza, ou fixa, não lembro. Uhum. E aí tinha duas categorias, uma para quem era iniciante, né? Então, e outra para quem já, né, que era o...
São os mestres.
São
ali.
Os mestres, né?
E foi divertido.
Foi divertido, é divertido.
Que legal.
Legal, assim.
Olha, eu quero muito saber mais. E, assim, parabéns para a Lépica e para o pessoal da Rainbow Alley Cat, porque a organização estava muito legal, né?
É legal que você vai encontrando as pessoas no caminho, nos pontos de parada, né? Então é uma grande festa, assim.
Na cidade toda, né?
Na cidade toda. E eu acho que na área onde acontece chama atenção, porque as pessoas veem um monte de ciclista indo para um lado e para o outro também,
sim,
né? E não é uma rota definida, né? Então, a corrida. Então, isso que é divertido, assim, também.
Muito legal.
São quantos pontos, Jacobi?
Foram 8, se não me engano, nessa edição.
Quantos quilômetros, mais ou menos, para você fazer essa rota?
Ah, uns de 10 a 12, né? Depende de como você montar a rota.
Olha só, ó, a gente tá aqui com os nossos ouvintes pelo Instagram. E o Fedetomi, é o Felipe? Falou que vai ter o Lala Cat, dia 25 de maio. 25 de maio, Lala Cat. Por que Lala Cat? Lala Schneider?
Não sei, mas eu gostei da brincadeira, já quero participar.
Eu tô achando muito legal, já teve Leminski, né? Já teve um esquema assim, de pontos que tinham a ver com a vida do Leminski. Olha só que legal. Quem quiser seguir mais e saber mais, acompanhar, ver os registros do evento, procura lá no Instagram, _ Rainbow Team. Tá bom? Esse é o pessoal que tá lá organizando. E... Ah, o Fix Gear também, CWB. O Alan tá perguntando para você. O Alan tá perguntando para você, Alan Fenelon. Achou a chave?
Achei.
Explica por que ele tá perguntando. É da Lala Schneider, sim. É. Ah, sim.
Perdi as chaves, mas aí, né?
E foi encontrado.
Durante o evento, mas foi encontrado, já tá tudo certo.
Teve um outro também evento, daí é uma outra galerinha que eu quero muito trazer para cá, tô acompanhando eles assim, ó, já faz um tempo, quero conversar com eles, que é o pessoal da pista do Guabi, que é a parada CWB. Então, tem uma galera que vem não só de Curitiba, mas vem do Brasil todo, pelo menos Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já vi galera chegando ali para participar desse encontro ali na pista do Guabi, que eles fazem manobras. Mas é muita gente, é muita galera e bem nova. E é muito legal também. Essa você também viu. Viu de perto, a gente quer trazer eles mais para cá também.
Foi sensacional, né? Foi um encontro, eu não sei, até você, eu acho que sabe mais do que eu sobre esse encontro, mas lá na pista do Guabi, que é uma descidona ali, né? O pessoal desce de bicicleta pra fazer manobra também.
Sabe quem que sabe
skate,
disso aí? Nosso amigo Doug, né?
É, o Doug já fotografou algumas dessas edições desse programa, desse encontro, né?
O Doug, nosso amigo, que é testemunha ocular de todos esses eventos, sempre foi, nesse momento continua em recuperação de uma queda que ele teve, e ele faz parte da Ciclo Iguaçu, então o Jacob tem notícias próximas dele, ele está se recuperando bem, quase... Sim. Que encontra ele nesses eventos.
Quase que a gente encontra ele. Tá
quase.
Querendo...
Grande Doug. A Muriel tá mandando. E, Jacob, agora para a gente poder cumprir a nossa vontade de trazer alguns temas e compartilhar isso com os nossos ouvintes, está rolando uma coisa muito legal, a construção de um grupo e de um projeto que quer organizar as informações técnicas, mas não é tão técnica, a informação de quem pedala, né? E como se relaciona na cidade e como essa infraestrutura está se relacionando com a sua... com a sua escolha de caminho. Ou seja, como é que estão as ciclovias, a infraestrutura cicloviária, os cruzamentos da cidade por quem pedala? É mais ou menos isso? Um projeto que está nascendo?
Sim, a ideia... esse projeto ele já está nascendo... Não sei se está nascendo, né? Ele já aconteceu em outras cidades, até em Curitiba já teve uma versão que avaliou alguns trechos, né, de ciclovias, mas é basicamente avaliar a infraestrutura cicloviária. Então, aquela infraestrutura cicloviária que é a oficial, né, que está mapeada pela prefeitura, ela vai ser... Né, a ideia é percorrer toda essa infraestrutura e mapeando vários... Né, coletando vários indicadores, né, a fim de criar uma avaliação e entender quais as necessidades, né, de cada trecho. Então, tem o IDCiclo, né, que foi desenvolvido lá em Recife. Foi um das
IDCiclo é o índice?
É o índice. Aí, essa é a principal referência, né, que já foi aplicada em algumas cidades. Eu sei de Recife, sei de Brasília, eu acho que tem outras. Em Curitiba, alguns trechos já foi aplicado também uma pesquisa. A gente está no momento agora de justamente tentar entender e definir quais são os melhores... indicadores, né, para Curitiba, mas eles basicamente têm a ver com a largura da infraestrutura. Então, é dada uma nota para larguras entre um intervalo pré-definido, que a gente vai definir. Então, é unidirecional ou é bidirecional? Qual que é a largura? Quantos obstáculos tem no trecho? Qual que é a largura mínima, né, que esse obstáculo vai acabar gerando? Quantas, até mesmo entradas e saídas de garagem por trecho avaliado. Só que, então, vários indicadores mesmo. A qualidade do pavimento, se ele está muito ondulado, mal compactado, se está muito fissurado, com buracos, se está em boas condições. Então, tudo isso
vai ser observado.
Avaliado. Rampas e interseções. Então, várias, né, vários indicadores e iluminação, inclusive. Mas é isso, é um trabalho complexo, vai precisar de muita gente que esteja disposta a pedalar fazendo isso.
E você está montando esse grupo de pessoas ou ainda estamos construindo a metodologia?
A metodologia, o que vai ser avaliado ainda, né? Mas até para isso já era interessante, talvez, contatar algumas pessoas e já montando, começar a montar esses grupos mesmo, porque... O cálculo final, mas isso pode ser feito ao longo também da pesquisa, já dá para começar a coletar os dados antes também, mas o que é mais importante, né? O que tem um peso maior, né? Ter uma pintura ou não ter pintura, ou ter uma rampa e não ter uma rampa, o que de todos esses indicadores, né, para compor a nota final, qual deles também é mais importante, né, para se pedalar ou para trazer a sensação de segurança, né?
Eu queria falar três questões que eu estou vendo sobre o IDCiclo. O IDCiclo é Índice de Desenvolvimento Cicloviário. Então, eu queria que você fizesse uma diferença entre o IDCiclo, ou seja, a proposta de levantar uma avaliação qualitativa sobre a infraestrutura cicloviária e a proposta de fazer com que os ciclistas, de revelar quantos e como os ciclistas circulam. Daí que é a contagem de ciclistas, né? São duas coisas diferentes, elas vão andar de forma paralela, vai aproveitar as pessoas que já vão estar fazendo IDCiclo para fazer a contagem de ciclistas. Como é que está o plano para esses dois projetos?
Não, acho que são projetos distintos, né? Então, se as pessoas quiserem participar de ambos e tiverem tempo, puderem, elas podem, mas são projetos diferentes. As contagens, elas têm pontos históricos na cidade que são realizadas contagens volumétricas classificadas de tráfego. Então, é por tipos de veículo, quantos carros, quantas motos, quantos caminhões, quantas bicicletas. Dá até para pensar em que tipo de bicicleta, se é elétrica, se não é, está passando ali. Essas contagens, elas acontecem principalmente em vias onde tem a canaleta do ônibus e vias que receberam a Via Calma, né, infraestrutura. Então, desde a implantação da Via Calma no 7 de setembro, foi observado que 80% né, antes 80% dos ciclistas utilizava a canaleta, e desde a implantação da Via Calma 80% utilizava a Via Calma. Então teve essa mudança no padrão de utilização.
Uhum.
É, aumentou também o número de usuários, a porcentagem de mulheres que pedala também aumentou.
Uhum.
Então a gente tem uma série histórica em vários pontos, um deles é também na República Argentina, 7 de setembro, Rio Aberto, nessas vias que receberam o eixo. A gente também faz contagens em outras vias que não tem infraestrutura, tem só canaleta, como o Marechal Floriano também.
Uhum.
Agora, a gente não fez a pesquisa ainda na República Argentina desde que ela recebeu a infraestrutura, né? Eu percebo que não está totalmente acabado ainda, mas... É, já pedalei toda a extensão dela e já dá para utilizar, né?
E tem muitos trechos da contagem historicamente que também vão para esse caminho, sim, né? Vão para a República Argentina, né?
Ali só tem alguns trechos que não estão prontos, né? Como você vai passar pelo terminal, às vezes você chega ali e não... acabou, né? Ela acaba no terminal do Pinheirinho, na verdade.
Aham. Então...
É. Mas...
E essa convocação da contagem de ciclistas também tem um tempo que ela costuma acontecer, uma época do ano.
Sim, ela pode acontecer em qualquer época, mas geralmente
época
a gente faz no segundo semestre.
Tá. Então...
A intenção para uma próxima pesquisa é focar nessa avaliação cicloviária, né?
Você acha que a gente pode chegar aqui no programa quando for para levantar essa... para fazer a contagem de ciclistas, a gente levanta aqui o pessoal, quem quiser ser voluntário também, junto com a Ciclo Iguaçu e outras organizações, né? A Ciclo Iguaçu não trabalha geralmente sozinha, né?
Não.
Ela tem apoios de outras organizações, até da,
sim,
prefeitura.
Sim.
Né?
Quem puder e quiser somar, né?
É bem-vindo.
Sempre bem-vindo. A gente tem um novo Instagram, a gente tinha uma conta que foi...
Da Ciclo Iguaçu,
bloqueada,
vamos falar
cancelada,
dele,
não deixaram a gente recuperar, disseram que a gente infringiu as regras.
É a plataforma, tá falando
disso. É a plataforma,
isso, né?
É impossível contratar Meta, Facebook, Instagram. Então, não dá para contar com tudo que
não
a gente
é igual,
produz,
né?
Lá, né? É, não é.
A gente não tá falando de igual para igual ali com eles.
Então...
Mas a gente teve problemas que foi de acesso pelo perfil da Ciclo Iguaçu e agora ele pode ser resgatado.
Não foi resgatado, foi criada uma nova conta, né?
É isso.
Que é ciclo.iguaçu, quem quiser seguir. Não tem nada publicado lá, foi feito alguns stories, né? A gente quer movimentar de novo a página, mas é bem provável que qualquer outra informação desses projetos vai ser divulgada lá, né?
Sim. Então, maiores notícias sobre a contagem de ciclista no site cicloiguaçu.org e também aqui mesmo no Instagram da IA Ciclo Iguaçu, agora com uma nova página, segue lá para poder saber mais dos projetos, inclusive sobre o ID Ciclo também.
Sim.
Sobre o ID Ciclo também. A gente está em que... Ah, Ali, você está acompanhando aqui, quer fazer alguma intervenção? A gente está com os nossos últimos 3 minutos aqui para o programa.
Uma dúvida é se existe, se foi aplicado em alguma cidade, se existe algum aplicativo, alguma coisa que dê ao usuário, ao ciclista, a possibilidade de fazer essa avaliação no dia a dia. Mais ou menos como o Waze para o motorista, que pode dizer, olha, aqui tem, né, tem um radar, enfim, ele notifica e dentro daquele mapa de uso coletivo e conjunto, aquelas informações vão sendo alimentadas pelos usuários. Eu queria saber se existe alguma coisa assim, se o Jacob conhece.
Existe.
E se não seria um mecanismo interessante para a gente usar em Curitiba para que essa avaliação seja feita de forma constante. Então, uma ciclovia tem um buraco que na última avaliação não apareceu, mas ó, nessas últimas chuvas, o viaduto da linha verde, a ciclovia que vem bairro centro, tem uma cratera ali e aquilo lá só vai ser arrumado daqui a milênios ou se alguém fizer uma reclamação na época de eleição e quiser mostrar serviço, vão lá tapar aquele buraco. Mas existe algum mecanismo nesse sentido que você conheça ou que possa ser criado, de repente, aqui em Curitiba para ajudar nesse sentido?
Já pensei que seria lindo que existisse. Existe um aplicativo Street Complete, mas ele não vai cumprir com isso que a gente precisa, né? Ele é para você ajudar você a dar informações sobre as ruas, mas um aplicativo para uma avaliação dessas mais minuciosa teria que ser desenvolvida, né? Eu acho que é uma ideia fantástica, adoraria ver algo nesse sentido, até mesmo porque algo que a gente ainda tem que pensar como que vai fazer com essa metodologia, é justamente qual que é o tamanho de um trecho, como que a gente vai definir quais são os, ou a gente vai ter que pré-definir quais são os trechos que vão ser avaliados. Então essa é uma das questões, né, que a gente tem que ver. Mas eu fico imaginando que se tivesse um aplicativo que fizesse isso, que fosse ainda tudo georreferenciado, né? Com certeza.
Ficaria mais
então,
claro.
Então ficaria tudo bem mais fácil, bem mais claro, e essa possibilidade de sempre atualizar, né, em tempo real, isso seria ótimo.
E tem uma questão também que o IDCiclo, ele vai acabar gerando um ranking, né, que afinal de contas ele vai gerar ali suas pontuações, e ranking é um jeito fácil de chegar até as pessoas, né, de levar as informações e levantar por que que está em primeiro lugar, por que que é o pior, por que que é o melhor, e assim visualiza, as pessoas têm uma... Então tem um impacto, eu acho, de comunicação positivo esse IDCiclo. Eu achei que o Alexandre ia perguntar quais os outros lugares que já tiveram, e o Jacob falou que teve, então, em Recife, em Brasília, mas também teve, né, aplicado em São Paulo, e em Belo Horizonte. Então, recente, assim, em breve vamos ter em Curitiba também, para a gente poder avaliar nesses métodos, né, nesse método unificado, talvez um pouco mais estudado para cada região, que vai ter que, essa questão que você falou é realmente especial, assim, como é que você define onde começa e onde termina um segmento. Então tem um trabalho localizador, né, de local, mas tem também esse mapeamento, esse índice mais né, conjunto assim com as outras cidades.
E a ideia é confrontar os dados da prefeitura também, porque eles dizem que tem 280 e poucos quilômetros, mas muitos não acham que podem ser considerados infraestrutura escoviária. E outros, né, são, por exemplo, as vias calmas, eles contam em dobro, porque são dos dois lados da rua.
Porque é duplo
sentido. Acho que não faz sentido também para um ponto de, né, para quem está utilizando a infraestrutura.
Isso que você está falando, às vezes, é de um lado de outro, ou uma sinalização já resolve?
A Avenida 7 de Setembro, por exemplo, é contada em dobro, na quilometragem total, porque tem dos dois lados. E tem infraestruturas que eu acho que eles contabilizam, dizem que é infraestrutura, mas eu acredito que não. Essas pinturas recentes feitas no centro da cidade, né? Aquilo é uma pintura. Que deve ser utilizada em ciclorrotas, mas a ciclorrota ela tem que ser uma via local, uma via estreita, com velocidade compatível.
Sim.
Ali não tem as características de uma ciclorrota, então aquilo eu não tenho coragem de indicar ninguém para pedalar ali. Imagina, a prefeitura tem.
Pois é, que foi inclusive o que a Laira comentou, que foi a medida que a prefeitura achou para dialogar com a chegada das bicicletas compartilhadas. O programa hoje trouxe Laira Tenka para falar sobre a experiência que ela teve com a bicicleta compartilhada, ela é amiga dela, e o quanto ali tem um recorte muito especial para a gente falar sobre o acesso da mulher na cidade e como sim as pessoas se comportam diante de uma mulher, ou não se comportam direito. Ali, a gente estava também aqui junto com o Alexandre Nascimento, a gente estava distante aqui, Ali, remoto, a gente aqui no estúdio, dessa vez aqui nesse segundo bloco com Henrique Jacob, coordenador da Ciclo Iguaçu, trazendo suas experiências também andando e vendo os movimentos dos coletivos de bicicleta na cidade e também propondo projetos, análise, pesquisa e uma visão técnica para que a gente possa dialogar nas esferas de decisões, né? Então eu quero agradecer vocês, agradecer a rádio, agradecer a todo mundo, a gente chegou no nosso momento. Ali, vou dar um beijo para você, a gente precisa se despedir.
Obrigado.
A gente ultrapassou do tempo aqui. Obrigada, Ali, obrigada, pessoal ouvinte, tá aqui no Instagram. Eu vou dar um beijo, até a próxima quarta-feira. Henrique.
Valeu.
Jacob, muito obrigada pela tua presença aqui. Até, querido.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.